CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Olha, o Marco publicou recentemente na rede social dele um vídeo em que ele faz todo um trabalho aí de arranjo com orquídeas. E aí eu falei para a nossa equipe aqui, gente, vamos trazer para o ar, todo mundo pode aprender isso aqui, né? Isso. Com a ajuda do Marco. Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É, ficou bem legal. Foi uma ideia, assim, de...
Nós vamos subir esse vídeo, gente? Já tá lá? Tá. Então, ó, quem quiser também dar uma olhadinha no vídeo, tá prontinho. Conta,
passo a
Marco.
Passo, né, Fernanda? Isso. O que acontece? As orquídeas estavam todas espalhadas, eram 6 orquídeas, em vasos que não são apropriados. Então, um vaso que não é apropriado, às vezes você molha, encharca e apodrece a raiz. Então, consequentemente, eu pensei, falei, nós temos que colocar a orquídea, onde ela gosta de ficar? Orquídea é uma planta epífita. Epi quer dizer fora, fito, planta, plantas que vivem fora de outras plantas. Então, por isso que ela fica em troncos de árvores. Para o quê? Para obter luz, mas luz da manhã. Você vê que a orquídea ela é toda melindrosa em relação à luminosidade, à umidade. Ah, minha orquídea não floresce. Pô, você pode estar irrigando demais, pode estar num vaso que não é apropriado. Então, fui estudando, analisando, falei, olha, essa talvez é uma forma mais prática de você fazer uma cascata, uma torre com cascatas de orquídea, ficou bonita, né? Torre com cascatas de orquídea, e num local próprio, você, aí depois que tiver enraizado, começar a florescer, você coloca um cachepô com rodinha, você vai, ah, vou fazer um encontro aqui com amigos na sala, leva para a sala. Ah, vai ser na varanda, leva para a varanda. Você tem flores por um bom tempo e... de certa forma, com boa qualidade e mobilidade. Você pode transportar. Aí eu vou colocar minha orquídea para pegar o sol da manhã, que é o ideal. Uma parte do sol da manhã. Então, o cachepô com rodinha, você leva. Como que eu fiz? Eu usei um vaso com brita zero, um tronco de madeira de 1,5 metros, mais ou menos, 1,40, 1,50. Coloquei, a brita serviu justamente para prender, para fixar essa madeira. Coloquei uma tela no entorno da madeira, uma tela com espaço entre a madeira e a tela. Esse espaço eu preenchi com o quê? Pode preencher com musgo, pode preencher com fibra de coco, pode preencher com casca de coco. Você pode utilizar algum substrato que já usa no vaso de orquídea. Então, preenchi, depois eu amarrei as orquídeas, pode amarrar com barbante, amarrei com braçadeira de plástico. Depois eu posso tirar essa braçadeira à medida que as orquídeas começarem a liberar o velame.
O que é isso?
Velame é a raiz aérea da orquídea, que orquídea não é parasita, né, Fernanda? A orquídea é uma planta epífita. É, como eu disse no início, epífita é planta que vive sobre outra, mas não retira nutrientes da outra planta. A orquídea retira nutrientes do meio e retira água e sais minerais também da atmosfera, ou água que escorre pelo tronco da planta onde ela está instalada, né? Nós chamamos de inquilinismo ou epifitismo, uma relação ecológica. Então, solzinho da manhã, você vai colocando, girando o vaso. Eu coloquei 6 orquídeas, cabem mais 2. Eu vou adicionar mais 2 orquídeas por causa do espaço, tem que também analisar. Orquídeas de pequeno porte, Fernanda, sabe por quê? Se eu tenho orquídeas de todos os tamanhos. Se eu coloco uma orquídea de grande porte, ela começa a competir por espaço com outra orquídea. Então, a espécie, você tem que saber escolher. Tem espécies de orquídeas pequenas. Essa Phalaenopsia, ou Phalaenopsia, que é uma orquídea coreana, que a flor dura muito tempo, é a mais vendida hoje. A flor dura 60 dias, até um pouco mais. Ela vai perdendo o encanto, vai perdendo o brilho. Já as catileias, que são orquídeas nossas aqui, ela é mais... ela tem um charme maior, mas a flor dura pouco tempo. Ela manda mensagem, ó, minha floração é 1 semana, 10 dias. Então, aproveite. Só no ano que vem.
É isso que eu ia te perguntar. É uma vez por ano que
geralmente, uma vez por ano. Essas orquídeas coreanas, até 2 vezes por ano. Por isso que ela virou a orquídea mais vendida hoje no mercado. Ontem eu encomendei 6 orquídeas pela internet, aí ganha mais uma. É uma orquídea rara, vermelha. Depois eu vou te mandar o vídeo para você. É, você compra pela internet e vem pelo correio. É, custou R$120, 6 orquídeas.
Ela chega inteiras ou é semente?
Chega inteira, não, a muda é pequena. Uhum. Vem vasinhos. Dá para formar uma outra torre com cascatas de orquídea. Aí vem todas as cores, vem amarelo, laranja, vermelho, branca. vem as cores variadas da mesma espécie, são subespécies diferentes.
Ô Marco, quando você falou que tem que ter um vaso apropriado, quem não fizer uma torre pode mantê-la num vaso? E
pode.
Que vaso é esse?
Um vaso de cerâmica, tem, se você chegar em qualquer floricultura, eles vão te orientar. Esse vaso aqui é próprio orquídea. São vasos de cerâmica que tem uns furinhos para essa raiz aérea, chamada velame, sair. Porque ela capta a água do meio, ela capta a água da atmosfera. Por isso que não pode encharcar a orquídea. Não jogue água demais. Pode usar um borrifador. Vai borrifar a água na orquídea, na parte aérea, e está ótimo, não precisa. Ela já capta a água também da atmosfera. Por exemplo, aqui na atmosfera da rádio, está cheio de moléculas de água. Na forma de vapor, a gente não vê, né? Então, tem que diferenciar, lá na botânica, planta epífita de liana. Liana, geralmente são plantas parasitas, como cipós.
Uhum.
Liana porque vem de lenho. Lenho quer dizer madeira. A orquídea não produz lenho. Ela produz o velame, que são essas raízes aéreas, e tecidos como o parênquima clorofiliano para a realização da fotossíntese. Já os cipós, você tem dois tipos, os hemiparasitas e os holoparasitas. E ela tem uma estrutura chamada haustório, que entra dentro da árvore hospedeira para retirar seiva bruta ou seiva elaborada. Tem algumas plantas que não têm folhas, né, Fernanda? Então, ela não realiza fotossíntese, ela precisa da seiva elaborada da planta hospedeira.
Olha, que legal.
E parasitas que têm folhas. Se ela tem folha, ela realiza fotossíntese. Ela produz a seiva elaborada, então ela retira só a seiva bruta, que é água e sais minerais.
Uhum. Ô, Marco, eu já vi gente indicando os vasos de casca de coco, de chaxim. Isso não tem necessidade de
O chaxim não pode mais. Chaxim,
eles
por favor.
Criaram uma versão
industrializada. Tem uma versão feita de... Isso, esse é o ideal. Você pode usar, feito de fibra de coco. Mas é bom a gente falar isso aqui, porque muita gente ainda compra, vende. Por exemplo, eu fui numa loja no interior e achei vários vasos de chaxim. Até orientei o lojista, ele não sabia. Falei, isso aí é proibido. Se aparecer um fiscal aqui, ele multa você, porque o chaxim está em extinção. O chaxim é uma samambaia. A pessoa corta o tronco e faz o vaso. Hoje não se utiliza mais. Utiliza fibra de coco, faz o vaso de fibra de coco, fica muito bonito, você pode usar também.
E aí, o que a gente coloca para... Porque, olha só, a gente compra ela nessas lojas, né?
Sim.
Num potinho de plástico.
É, um potinho bem pequenininho, né?
Né? E aí, a gente tira ela de lá e transporta para um vaso maior. Coloca o quê? Aquelas cascas de...
Pode colocar. O ideal é você manter ele nesse vasinho, porque rapidamente ele vai florescer.
Uhum.
Após a queda das flores, você retira do vaso, corta o excesso de raízes, principalmente raízes que já estão escuras, coloca num vaso apropriado, pode ser feito de fibra de coco.
Corta como essa raiz?
Com uma tesoura.
Pode?
A raiz é bem fininha, pode. Aquelas raízes que já estão escuras,
estão
em fase já de decomposição, estão ocupando espaço. E vai colocar num vaso de cerâmica próprio, com furos laterais, ele tem uns buraquinhos laterais para a raiz sair. Ou pode ser feito de fibra de coco também. Eu prefiro o de cerâmica. O de cerâmica ele tem um design bonito. Você pendura na varanda. Aí fica aquela beleza cênica dos vasos com as orquídeas.
E aí a dica é borrifar para não encharcar a raiz.
Borrifar ou colocar pouca água. De preferência pela manhã.
Uhum.
Sol da manhã.
E esses adubos para orquídea que vendem, funciona?
É a base de fósforo, né? O adubo funciona, mas a gente tem que seguir sempre as normas que estão inseridas ali no receituário do adubo.
Uhum.
Não coloque, às vezes a pessoa empolga, tem gente que é muito exagerado, né? Eu vou colocar bem mais, porque você pode, inclusive, matar a planta.
Uhum.
É igual remédio, né? Remédio e veneno, né? Não tem aquela história?
Depende da
dose,
né?
Então a dose em excesso também prejudica. Geralmente é a base de fósforo. O fósforo, ele estimula floração. O nitrogênio, crescimento. O potássio, a retenção de água na planta. Então NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Mas de preferência o fósforo. Você pode colocar numa proporção que, de acordo com a concentração de fósforo, tem lá no receituário do adubo. Hoje tem adubo líquido, né? Que você pode borrifar, vem inclusive com esse recipiente para borrifar o adubo. Mas não coloque demais. Sol da manhã, molhar de manhã, principalmente em dias quentes do verão, você pode irrigar todo dia com moderação. Não coloque em excesso.
Todos os dias pode molhar?
Pode molhar, no verão. No inverno, porque vai estar mais frio, umas três vezes por semana. dias muito frios, semanas extremamente frias, duas vezes por semana, porque a água demora mais para evaporar.
Depois que a folha, aquela florzinha cai, uhum. a gente tem que botar alguma coisa ali para poder cicatrizar. Eu ouvi canela, mas olha só, você responde já. Vamos okay. só para o repórter CBN, a gente volta em instantes. Tem a participação do Giovanni, tem a participação da Zeneide, a gente responde num instantinho só. Já de volta, CBN Vitória desta quarta, hoje 3 de abril de 2024, tem meio ambiente ao vivo, Marco Bravo aqui no estúdio, a gente está falando sobre o cultivo das orquídeas. Lá no nosso Instagram, @CBN Vitória, tem um vídeo muito legal do Marco montando uma torre de orquídeas, ele fala do manejo, como é que ele faz a estruturação e tudo mais. Se você chegou à nossa transmissão agora, a gente já até explicou um pouquinho de como é que funciona, né, essa estrutura.
Isso.
E aí, Marco, depois que você nos ensinou o vaso ideal, como que é a poda, como que é a irrigação, eu queria saber o seguinte, quando aquela flor cai, e eu só vou ter ela novamente, provavelmente daqui a um ano, a gente tem que curar, aquela, cicatrizar aquele raminho?
O ideal, aquela haste, que é onde saem as flores dessa espécie que eu falei, porque nem toda espécie produz aquela haste. Você vai, a flor caiu, você corta ali uns 10 centímetros abaixo e pode cobrir com canela, você pode cobrir com alguma outra. Por quê? O corte é um ferimento. Eu produzi um ferimento. Ferimento é porta de entrada para quê? Para fungos, bactérias, vírus que podem causar doença na planta. É uma porta de entrada. Por isso que a poda em arborização, eu vou sempre falando, tem que treinar bem a equipe. A equipe tem que ser capacitada. Você está fazendo poda na cidade. A poda é um momento crítico da planta, porque você criou uma série de aberturas para a entrada de micro-organismos, que é uma coisa bem assim simples da gente entender. Na orquídea é a mesma coisa. Pode cobrir com canela, você pode cobrir com outro substrato qualquer, estéril, porque de repente você vai cobrir com alguma estrutura que está contaminada e ela vai contaminar a planta. Você pode cortar. Tem orquídeas que produzem flores duas vezes por ano e a flor dura muito tempo, né? Depende do trato cultural, depende de como você está cultivando, cuidando da orquídea. Aquilo que eu falei, nada em excesso. Preferência sol da manhã. Essas plantas vivem sobre outras para obter luz. Uma luz que ela deseja. Então ela vai, fica naquele local. As plantas que por acaso a semente caiu num local de sol da tarde, elas não conseguem desenvolver com a mesma eficiência de uma planta que ficou no sol da manhã.
Uhum. Ó, o Giovanni está dizendo que, ouvindo você falar, lembrou muito de um professor que ele tinha na UFES, né? Ele era um apaixonado por orquídeas, um criador, e ele dava o nome da namorada dele para algumas, né, das descobertas. E aí, enfim, foram felizes para sempre.
Tá vendo? Que bacana. Porque é o seguinte, você identificando uma espécie, eu classifiquei uma espécie que ainda não tinha sido reconhecida. Aí você segue toda uma norma técnica pelas universidades, pelos ministérios, tá? Tem a lei da prioridade, que às vezes você achou que classificou uma planta inédita, mas ela já foi classificada anteriormente. Por isso que entra a lei da prioridade. A lei da prioridade, ela vai dar direito a quem classificou primeiro. Às vezes tem 3 pesquisadores agora na floresta amazônica classificando a mesma espécie de palmeira. Um sabe que o outro está fazendo a pesquisa. Então, aí entra a lei da prioridade. Se aquela planta não foi classificada, você pode dar o nome da sua cidade. O Rusk, por exemplo, deu o nome a uma palmeira um pouco antes dele falecer. Euterpes Espírito Santense.
Ai, que lindo.
Homenageou o Espírito Santo. Se não me engano, foi em 78. Aí ele disseminou as sementes. Nós recebemos lá em Alegre, na época, propagamos, porque a espécie estava muito concentrada em Santa Teresa. Então, era bom colocar em outros locais para poder facilitar um processo de variabilidade genética. E a classificação você pode colocar, homenagear a sua mãe, homenagear o estado, a sua cidade, a sua namorada, o Kalski, por exemplo, que é o maior orquidófilo que eu conheci, tem uma série de espécies que tem o sobrenome do Kalski, o gênero ou a família, porque ele identificou e aquela espécie ainda não tinha sido classificada.
Uhum.
Então é bem legal isso aí.
Pergunta aqui, ó, a orquídea é uma espécie invasora?
O que é uma espécie invasora? É uma espécie que veio de uma outra região e que não encontra condições. Por exemplo, pega um animal invasor, ele não tem predador, então a tendência dele é espalhar. Por exemplo, aqui na Fonte Grande, alguém plantou lá uma espécie invasora chamada zebrina. Essa espécie virou um problema sério, porque ela é de subbosque, ela começou a ocupar locais das espécies nativas. Como ela não tem concorrência, ela acaba destruindo as espécies nativas e nós colocamos dois jardineiros só para combater a zebrina, ali na Fonte Grande, no período que eu estava trabalhando lá na prefeitura. E difícil, tem que retirar, colocar num saco escuro e fechar para poder você eliminar aquela planta. Então, espécie invasora é espécie que veio de outra região. Você tem orquídeas que estão vindo de outras regiões, da Coreia. Onde tem orquídea? Praticamente em todos os continentes, menos na Antártica. Porém, a orquídea gosta mais dessa próximo da linha do Equador. Entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, mas preferencialmente na linha do Equador. Gosta de calor, umidade, sombra à tarde, sol pela manhã. Super charmosa.
E a Zeneide está me dizendo o seguinte, é verdade, Marco, que na Mata da Praia há pelo menos 300 espécies diferentes de orquídeas?
Zeneide, eu não sei se você está misturando bromélia e orquídea. Tem muita orquídea e tem muita bromélia. São muito parecidas. Então são espécies diferentes, são famílias diferentes, porém têm aparências similares. Bromeliaceae, família das bromélias. Orquidaceae, família das orquídeas. Família sempre termina em aceae, vegetal. E animal, idae. Nossa família, hominidae, né? Família dos seres humanos. As plantas é aceae no final. Então são famílias diferentes de espécies com espécies parecidas. Tem bromélias também que vivem sobre outras plantas, são epífitas também. Você tem bromélias de solo. Ah, a bromélia da Mata da Praia está acumulando água e vem o mosquito da dengue. Tiraram muitas bromélias e não diminuiu a dengue, porque não é a bromélia. Na bromélia tem, geralmente, pererecas. Essas pererecas são anfíbios que consomem larvas e consomem também mosquitos, inclusive voando. Tem a língua protrátil, Fernanda, a língua dos anfíbios. É ao contrário, a nossa língua é presa na parte posterior. A língua dos anfíbios, anuro, sapo, rã e pereca, é presa na frente e voltada para a cavidade bucal. Como ela tem uma visão tridimensional, passou um mosquito, ela lança a língua protrátil e captura. Uma perereca, um sapo, chega a consumir 600 mosquitos por dia. Então, não matem os sapos, não matem as pererecas. São muito importantes na conservação e na diminuição dos mosquitos. Controla a população de mosquitos, inclusive o Aedes aegypti.
Ô Marco, obrigada, viu, pelas super dicas. Quem tiver dúvidas, perguntas, pode ir encaminhando para cá que a gente repassa. E Marco responde na quarta que vem, mais uma vez.
Estaremos à disposição. Tá? Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.